artes.
Estreia esta semana, esta quarta-feira, o filme O Fim do Mundo, nos cinemas franceses, do realizador luso-suíço Basile da Cunha, que temos connosco em estúdio. Muito bom dia.
Bom dia.
Este filme que chega agora à França e, como nos dizia há pouco, com algum atraso, mas a tempo.
Com 2 anos de atraso. O filme estreou em 2019 em festivais e quando era para estrear nos cinemas, infelizmente tivemos aquela situação, aquela pandemia. Mas tivemos a sorte de conseguir estrear durante 2 meses em Portugal.
E foram 2 meses bons.
Fantásticos, fantásticos.
Com muito público.
Muito público e principalmente um público que não vai muito ao cinema. Conseguimos trazer aquele público que se calhar mais jovem e dos bairros que não tem muito acesso muitas vezes ao cinema que nós fazemos.
Isso é importante?
É super importante porque, bem, o filme, claro que é para todos, né? Mas o filme representa uma comunidade, é importante essa comunidade apoiar também o nosso cinema e poder estar presente.
Em poucas linhas, vamos talvez apresentar aos nossos ouvintes, a quem nos está a ver e a ouvir, um pouco deste filme, O Fim do Mundo. Spira, que é o personagem principal, sai de uma casa de correção, regressa ao bairro, à Reboleira, na Amadora, em Lisboa, em Portugal, que já não reconhece muito bem esse bairro, já tem algumas dificuldades a sentir-se em casa, como outrora, e há um momento de destruição desta comunidade. Spira sonha sair dali, e parece que ninguém está a entender o que é que se está a passar dentro de ele. Fim do Mundo é um filme sobre resistência, sobre lutas, mas também sobre esperança. Pergunto.
Sim, é um filme que, antes de mais, retrata uma geração que não é minha. Nós já fizemos vários filmes na Reboleira, o sítio onde eu escrevi a minha história de cinema. E sempre filmei com a minha geração. E esse, se calhar, é o primeiro filme onde eu trabalhei com os filhos dos meus amigos, aquela nova geração, e quis retratar um pouco daquilo que é a realidade deles e, ao mesmo tempo, consegui falar daquilo que está a acontecer neste momento no bairro e que tem a ver com o fim de uma história dessa pequena aldeia, desse pequeno mundo.
E o que é que está a acontecer nesse bairro?
Dentro da cidade. É um bairro repleto de histórias, é um bairro repleto de magia, onde há uma comunidade que teve que ter muita força para resistir à discriminação, principalmente, que tem muita força para existir e para viver num país onde muitas vezes é difícil ter um lugar, encontrar um lugar, o devido lugar que essas pessoas merecem. E então o filme, claro, fala da história desse rapaz que volta, e é uma forma também para nós, espectadores,
de entrar,
descobrir o bairro através dos olhos dele, e ao mesmo tempo de falar de um contexto social onde vemos discriminação e uma vida dura, mas também repleta de esperança, como disse, e bem, porque o que eu filmo é também a força de viver desses rapazes.
Basile, qual é o seu olhar sobre a Reboleira?
É um olhar cheio de amor, muito carinhoso, porque é se calhar o sítio, eu não nasci em Portugal e quando fui para lá viver foi o sítio onde eu fui recebido de braços abertos, e é um sítio com magia, poderoso a nível cinematográfico, poderoso a nível de histórias de vida, e onde nós escrevemos a nossa história de cinema, onde eu tive um apoio incrível da comunidade para poder fazer o que eu mais gosto, que é contar histórias. Então, claro, é um olhar com muita, muita esperança e muita gratidão também.
Em que momento é que teve esta ideia de filme?
Foi estava a ouvir uma música dos anos 90, que vem do I Love Cabo Verde Show, e que é a música que aparece na parte final, que eu não vou revelar aqui, né, mas que é uma música linda, e tive a ideia dessa montagem paralela, onde acontece muita coisa ao mesmo tempo, e a partir daí escrevi a história para essa nova geração. Mas a primeira ideia que veio foi isso, e o filme foi isso, transformando, porque quando eu escrevi o filme, era um filme para adolescentes, e quando eu comecei a filmar já eram jovens adultos, tive que modificar um bocadinho a história, porque já não eram tão inocentes como as personagens para as quais eu imaginei o filme, essa história, e foi daí que partiu, pronto, a ideia do filme, veio mesmo dessa música, essa música é que inspirou-me. E a partir daí foi isso, foi criar uma história de resistência.
Foi difícil financiar este filme?
Não foi o mais difícil, mas é sempre muito complicado para nós. Primeiro porque Filmamos uma realidade que muitos não querem ver, depois porque temos uma ideia, uma filosofia que é de ser fiéis às pessoas que nos apoiaram desde o início, e então eu não quero pôr atores famosos, profissionais, como eles dizem, nos meus filmes, e quero continuar a trabalhar com as pessoas que são os meus e que me acompanham, o que torna mais difícil financiar filmes, distribuí-los. Depois o facto de serem em crioulo, que eu acho que é uma língua magnífica, rica, e à qual também quero prestar uma homenagem no filme, porque é uma forma de dizer as coisas, de formular as ideias que eu acho linda e que eu quero partilhar com o mundo. Sim. Mas claro que é mais complicado, porque eles querem filmes em português e é difícil fazer eles entenderem que essa língua também já faz parte da história de Portugal.
É uma língua que conheço bem?
Eu conheço bem.
Que fala?
Falo muito mal.
Falava há pouco do sucesso deste filme, do fim do mundo, do seu filme nas salas portuguesas. O cinema português é muito aclamado aqui em França, é muito aclamado fora de Portugal. Ainda há um trabalho a fazer em Portugal em relação ao cinema português?
Isso é certo, mas também o cinema português tem que, se calhar, admitir que há formas diferentes de filmar, e isso tem a ver, na minha humilde opinião, com a origem social das pessoas que fazem filme. Há um cinema que funciona muito bem, sim senhor, mas é um cinema burguês. É um cinema burguês, e quando estou a falar de um cinema burguês, não estou a falar dos realizadores, mas de um olhar, se calhar, ou temas, ou um estilo muito burguês. E há que também, eu acho que esse cinema tem que existir, mas é muito importante haver um cinema que vem de outro sítio, que mostra, se calhar, outras realidades com outras formas. É nisto que eu estava-me a referir, ao ritmo do filme, ao estilo, à gramática que utilizamos para contar uma história. Então sim, há um trabalho para se fazer, tudo bem, é verdade que às vezes é mais fácil ser reconhecido lá fora, mas também há que haver espaço para outro tipo de cinemas, e não estou só a falar dos meus filmes, estou a falar de outros jovens realizadores que têm uma forma, se calhar, diferente de olhar para o mundo e para a realidade portuguesa.
Recebe propostas, isto é, está a passar na rua e alguém o chama: Basílio, tive uma ideia de filme.
Toda a hora, toda a hora. Há imensas pessoas que... E é bonito, que querem partilhar a história que tiveram, e a realidade é que, não estávamos a falar disso há bocado, se o bairro não acabasse, eu tinha material para fazer ainda mais 150 filmes, porque todas as pessoas têm histórias que merecem ser contadas, histórias de vidas que também merecem ser ouvidas e vistas pelas pessoas, porque são histórias ocultadas.
Mas essas histórias não vão acabar.
As histórias não vão acabar, mas vai ser muito complicado filmar essas histórias, porque nunca vamos conseguir reproduzir este bairro. Os muros têm histórias, as ruas têm histórias, e essas histórias, claro que não vão acabar, e os nossos filmes têm isso de bom, é que essas histórias que nós filmamos, essas ruas vão ficar para sempre no mapa, e isso é super importante. Mas lá que eu gostava de ter a possibilidade de contar mais umas 120 histórias, adorava.
Mas tem mais uma para contar, está a contá-la neste momento, não sei se já filmou, se está a filmar, o Jacaré.
O Jacaré está para ser filmado, ainda estamos à procura de financiamento, e será o último filme que faremos lá. Entretanto, como não queremos ficar sem fazer nada, filmamos um filme sem apoios, com a nossa força de vontade e com o apoio de todos, que é um musical, Manga de Terra, que está a ser editado agora e que deve estar pronto para depois do verão.
Manga de Terra, fala de quê?
É a história de uma miúda que vem de Cabo Verde, tem dois filhos lá, perdeu o marido e vem tentar a sorte num bairro da Rebeleira. É, se calhar, a primeira vez também que eu filmei a Rebeleira, mas do ponto de vista das mulheres e de várias gerações de mulheres.
E é a primeira vez que faz um musical também.
Também.
É desafiante, é diferente?
É desafiante, é brutal, e foi também tive a sorte de trabalhar com artistas incríveis. Fizeram parte do processo criativo também, porque o filme, mais uma vez, criou-se na base das músicas que eles fizeram. A atriz principal é a Liana Rosa, que é uma jovem cantora e que teve não só o papel principal do filme, mas também uma parte super importante no processo de escrita. Os Acácias Maior, que é um coletivo de músicas, escreveram, fizeram a composição dessas músicas, e juntamos os talentos de todos, ou seja, dos meus rapazes na Rebeleira, de atrizes que já tinham trabalhado comigo, também moradores do bairro, e esses músicos talentosos com quem espero ainda trabalhar muitas mais vezes.
Muito obrigada, Basil.
Obrigado.
Era o realizador luso-suíço Basil da Cunha, que nos veio aqui aos estúdios da RFI apresentar a segunda longa-metragem, o mais recente filme que estreia esta quarta-feira nas salas francesas.